Jabuticaba Sem Caroço, o podcast que descaroça a jabuticaba nossa de cada dia.
Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Esse é o Jabuticaba Sem Caroço, podcast da Sputnik Brasil. Comigo, Maurício Bastos, e com a Tayana de Oliveira. Tudo bem, Tay?
Tudo bem, Maurício. Hoje vamos falar sobre um novo estudo divulgado pela ONU, a Organização das Nações Unidas, que indica que até 2100, pelo menos 5% dos municípios do Rio de Janeiro e de Santos, no litoral paulista, estarão submersos por conta do aumento do nível do mar.
Olha, Tayana...
Parecendo de filme, né?
Até o ano 2100, precisamos nos munir de muitas boias e muitos coletes.
Precisa entrar numa aula de natação, não sei nadar.
Exatamente. Esses dados, né, que a ONU divulgou foram levantados a partir de uma parceria, né, das Nações Unidas com o Climate Impact Lab, que produz a plataforma Human Climate Horizons. Enfim, sem sistemas de defesa, essas cidades aí, né, no pior cenário de aquecimento até o final do século, está previsto que essas cidades também vão estar abaixo do nível do mar, 5% ou mais. São cidades como Guayaquil, no Equador, Kingston, na Jamaica, Calcutá, na Índia, Sydney, na Austrália, além, claro, do Rio de Janeiro e da cidade de Santos, no litoral paulista, que são cidades que são alvo desses estudos, né? As universidades têm bases de estudos lá, né? São cidades consideradas grandes, né? E essa realidade que trata de Santos e Rio de Janeiro também trata das cidades no entorno, né? Região da Baixada Santista, quando se fala em Rio de Janeiro, também se fala em Niterói, que é uma cidade integrada, quando se trata de mar no Rio de Janeiro, né? Ou seja, mais cidades estão sob essa ameaça.
Bom, no Brasil, o nível do mar deve subir quase 24 centímetros no Rio de Janeiro e quase 28 centímetros em Santos, entre os anos de 2040 e 2059. Isso no pior cenário previsto pela ONU. Já entre 2080 e 2099, é estimada a subida de quase 66 centímetros no Rio de Janeiro e cerca de 73 centímetros em Santos. Vamos entender melhor, então, esse fenômeno conversando com o nosso primeiro convidado de hoje.
Fotossíntese.
Joseph Harari, professor do Instituto Oceanográfico da Universidade de São Paulo. Seja bem-vindo ao Jabuticaba Sem Caroço, professor. Tudo bem?
Bom dia, pessoal. Tudo bem?
Professor, vou começar te perguntando, pedindo para o senhor dar uma explicação, na verdade, para esse fenômeno. O que provoca esse fenômeno de avanço do mar, como esse estudo apontou aí, sendo registrado em Santos e também aqui no Rio de Janeiro?
Qual que é a causa principal do avanço do mar? Basicamente, são as variações climáticas globais que nós estamos experimentando aqui no nosso planeta. É o aquecimento global. A atmosfera está sofrendo um processo de aquecimento devido à presença de gases, quer dizer, gases de estufa, né, que retém o calor que normalmente deveria ser mandado para o espaço sideral. Esse calor mantido aqui no nosso sistema, ele acaba elevando a temperatura da atmosfera. Por consequência, aquece também o oceano. Esse processo acaba gerando dois processos no oceano. Primeiro, a água esquenta. Quando a água esquenta, aumenta o volume. Quando aumenta o volume, então sobe o nível do mar. Além disso, nós temos o degelo de calotas polares, temos o degelo de áreas que são cobertas pela neve, pelo gelo, e essa água acaba indo para o oceano. Então, aumenta a massa também do oceano, aumenta a quantidade de água no oceano. Então, são dois aspectos. A água que já está no oceano aquece, aumenta o volume, ela avança sobre o continente. E vem mais água que estava nos continentes, aumenta também o nível do mar. Esses são os dois principais aspectos e são praticamente de mesmo peso. Praticamente os dois têm a mesma importância no avanço do mar que nós observamos em muitos lugares nos continentes e também em ilhas oceânicas, certo?
Certo, professor. A gente tem observado muito nos últimos tempos, né? Isso não é um fenômeno de agora, isso é histórico e há décadas acontece, né? Que são as ressacas, né? O fenômeno do mar revolto que volta e meia, especialmente no período de inverno, avança sobre a faixa de areia, ocupa as vias que margeiam a região costeira, costeira das cidades, né, a região litorânea dos estados, no Rio de Janeiro, volta e meia, isso acontece em cartões postais da cidade, como Leblon, Ipanema, Copacabana, em Santos também, nas vias que margeiam a região da Baixada Santista, ali, as ruas ali do Gonzaga, do Imbaré, do Boqueirão. O show mencionou aí os fatores que provocam esse aumento do nível do mar, né? Todos associados ao aquecimento global, derretimento das geleiras, dos trechos de neve, também a água que vem dos continentes se juntando ao mar, provocando a elevação do nível, também o aquecimento da água fazendo com que ela aumente de volume. Tem também relação com essa situação o relevo do mar, dos oceanos, especialmente para afetar, impactar algumas partes e não outras?
Tem dois aspectos aqui que temos que levar em conta, que é basicamente a escala temporal dos efeitos. Bom, o que eu citei na minha primeira resposta é uma tendência a longo prazo de elevação do nível do mar, do nível médio do mar. Então, a longo prazo, o mar vai avançando. Isso é um fenômeno, né, que nós consideramos assim, numa escala decadal, praticamente, de 10 anos, 20 anos, que está sendo observado. Agora, além do aspecto dessa tendência a longo prazo, nós temos alguns fenômenos de escala temporal muito menor, fenômenos praticamente transientes. Novamente, o aquecimento global altera as condições atmosféricas e a ciência observa que fenômenos extremos também estão ocorrendo com mais frequência e mais intensidade. Então, eventuais tempestades, furacões, que é um fenômeno de escala temporal relativamente pequena. 3, 4 dias, o fenômeno aparece e desaparece. Esses fenômenos também estão sendo mais intensos e mais frequentes. E aí, então, também afeta a sociedade. Então, a sociedade vai ter que se defender de dois problemas. Ou a longo prazo, o avanço contínuo, muito lento, mas significativo, do nível médio do mar, e alguns efeitos transientes que também estão ocorrendo de uma forma mais intensa e mais frequente.
E todos relacionados ao aquecimento global, a questão do clima, né? Que meio que descontrola, desregula a temperatura do mundo, né, Thay?
Pensando nessa questão, a gente consegue pensar em alguma solução, ou professor, pelo menos algo para diminuir essa intensidade do que vem acontecendo?
Sim, eu acho que a humanidade teve tanta inteligência de se desenvolver tecnologias, alimentar 6 bilhões de pessoas. Agora vai ter que achar soluções para os problemas de arrumar a nossa casa. E tem soluções relativamente definidas. A começar, controlar o uso de combustíveis fósseis, que são os que mais geram gases na atmosfera, que retém o calor da atmosfera. Então, esse é o primeiro aspecto. Tipo, outros aspectos, controlar o desmatamento, certo? Carros que não emitem tantos resíduos na atmosfera. Quer dizer, há uma série de medidas que podem ser tomadas e que vão resolver o assunto. Evidentemente, tem um custo e vão levar um certo tempo, mas temos que resolver esse assunto. Bom, realmente, podemos ver que está começando uma substituição de carros movidos a gasolina por carros elétricos. É um passo muito importante. A seguir, se nós vemos a geração de energia elétrica, evitando a queima de carvão, se tivermos controle do desmatamento, se a indústria adotar práticas que evitem a poluição atmosférica, a humanidade vai reverter esse quadro, certo? Na verdade, nós também, aí, dois aspectos. Um que seria a longo prazo, a humanidade como um todo resolvendo esse assunto. Outro, a curto prazo, que é a sociedade também controlar a má ocupação do litoral. E muitas vezes uma ocupação mal feita no litoral acaba também aumentando os problemas de erosão. E aí o avanço do mar e a destruição acaba também sendo importante. Aí, novamente, uma escala pequena, espaço temporal pequeno. Então, novamente, temos que atuar a longo prazo, em escala global, e a curto prazo em escala local.
Sem dúvida, professor. E o senhor destacou a questão da ocupação do solo, né? Da ocupação desordenada das regiões litorâneas, das regiões costeiras, que acabam por deixar vulneráveis essas populações que ocupam esses trechos, né? Vamos lembrar aí das regiões aí de Balneário Camboriú, onde há uma especulação imobiliária muito intensa e a construção acelerada de edifícios com altura fora dos padrões habituais que a gente vê, por exemplo, no litoral do Rio de Janeiro, em outras cidades que têm capitais litorâneas, outras cidades grandes. Em Santos também há uma construção muito, muito intensa de edifícios. Em Santos, inclusive, a gente tem aqueles edifícios tortos, né? Porque ali a região é uma região arenosa, bem colada à faixa de areia, e aí o terreno acaba com uma certa instabilidade, provocando o entortamento desses edifícios, meio que inviabilizando a ocupação, representando um risco para a população. São políticas locais que poderiam ser observadas pelas autoridades aí no sentido de conter possíveis e futuros danos aí para a população com esse avanço do mar, a natureza ocupando o seu espaço que talvez em algum momento tenha sido já ocupado pelo mar. Agora eu faço uma pergunta para o senhor, professor Joseph. Por que a gente nota, a gente tem uma lista, né, da ONU, que foi divulgada nesse novo estudo antes da COP, antes da Conferência do Clima, a gente tem uma lista aí com uma série de cidades, eu tenho aqui algumas, além de Rio e Santos, tem Guayaquil no Equador, Kingston na Jamaica, Calcutá na Índia, Sydney na Austrália, isso só para falar das principais da lista. Por que só em algumas e não em outras? Por que aqui no Brasil só Santos e Rio estão vivendo essa ameaça, né, explícita, e não outras cidades? Tem alguma relação com o relevo do mar? Tem alguma relação com movimentação portuária? Por coincidência, Santos e Rio de Janeiro são cidades onde há um fluxo muito intenso de embarcações. Como explicar, por exemplo, Rio e Santos e não outras cidades litorâneas do Brasil?
Boa pergunta, né? Eu acho que o aspecto principal aí é o seguinte. Na verdade, nós temos tido a oportunidade de fazer muitos estudos ao longo da costa brasileira e vários países ao longo de suas respectivas linhas de costa. Mas, por outro lado também, em geral, a ciência acaba focando mais estudos, mais medições, mais análises de regiões que são mais importantes economicamente, mais ocupadas pela população. Então, de certa forma, o número de estudos que nós temos realizados por cientistas brasileiros no Rio de Janeiro, em Santos, de certa forma, ele é maior do que em outras áreas do litoral. E a confiabilidade das análises passa a ser maior, porque você tem mais medidas, de melhor qualidade, melhores análises, né? Mas esse fenômeno de avanço no mar acontece ao longo de toda a costa brasileira, e praticamente de uma forma praticamente uniforme. Então, é simplesmente pelo fato de serem locais importantes, em muitas medidas, né, de grande impacto social e de mídia, né? Acabaram se colocando nessa relação. Mas tem lugares ao longo da nossa costa, inclusive entre São Paulo e Rio, em que a situação é mais grave ainda. Em São Paulo não temos Massaguaçu, temos a praia da Macumba, no Rio de Janeiro. São lugares em que aí juntou o problema de grande escala, a longo prazo, com o problema local a curto prazo, de má ocupação, certo? De falta de proteção, né, das populações, né? E aí, provavelmente, o avanço do mar tem tido consequências piores do que nas grandes cidades do Rio de Janeiro e de Santos, tá bem? Quer dizer, o problema é global. O Brasil, de certa forma, ele está na média do avanço global do mar. Quer dizer, tipicamente, nós estamos com um avanço de 3 milímetros por ano, certo? Ou 3 centímetros por década, ou 30 centímetros por século. Nós estamos exatamente na média. Quase todo o litoral brasileiro está muito, muito perto dessa média global. Isso é a média global. Tem lugares que estão um pouco abaixo e tem lugares que estão acima. 50 centímetros por século, 1 metro por século. Nós temos ilhas no Pacífico, a ilha de Tuvalu, se observa que ela está sendo coberta pelo mar. Quer dizer, é uma média, é um valor acima da média. Bom, nossa costa brasileira está ocorrendo avanço de uma forma praticamente sistemática a longo prazo e precisa ser controlada. São Paulo, Santos e Rio de Janeiro acabaram sendo destacados pela sua importância econômica, social, populacional e assim por diante.
Agora, quando a gente fala desse fenômeno, a gente lembra também da situação de Atafona, né, professor? A situação da cidade de Atafona é a mais preocupante, apesar de não ser tão divulgada assim?
É uma das mais preocupantes, né? É o problema local que tem que ser resolvido de duas maneiras. Primeiro, obras de engenharia bem estudadas, bem analisadas, com simulações computacionais antes de sua realização. Segundo, participar do esforço global de controle do avanço do mar em grande escala. Quer dizer, seja Atafona, seja outros locais da costa, para começar, a engenharia vai ter que atuar, mas atuar de uma forma responsável, bem estudada, porque muitas vezes obras de engenharia mal planejadas, mal executadas, acabam piorando o aspecto do avanço do mar, acaba expondo mais ainda as populações ao avanço do mar. Então, para começar, hoje em dia nós temos simulações computacionais de qualidade muito boa. Então, antes de grandes obras, simular o efeito da obra. Se ela for construída, o que vai ter de consequência? Vai realmente proteger a costa? Vai proteger a população? Ou vai piorar? Feito isso, simulações de boa qualidade, com responsabilidade, devem ser feitas. Paciência. O melhor do mundo, dos mundos, seria a gente nem precisar fazer obras de engenharia, porque o avanço e retrocesso de praias, né, isso é um fenômeno natural. Quer dizer, em princípio, não deveria ter grandes consequências. Se não houvesse variações climáticas globais, se não houvesse má ocupação da costa, há um avanço e retrocesso do mar natural. A praia é um ambiente dinâmico, mas nunca haveria problemas assim muito graves para sua existência, para o lazer, né, para o turismo. Agora, a partir do momento que houve má ocupação do litoral, ocupação desenfreada, a partir do momento que nós temos as variações climáticas globais, então vamos ter provavelmente em alguns lugares fazer obras com responsabilidade, com qualidade, com simulações, e, ao mesmo tempo, resolver o problema global. Aí, sim, nós vamos recuperar plenamente a saúde do nosso planeta.
Professor, o senhor mencionou a questão do litoral, da movimentação do litoral, dos mares, das praias, dos rios, né, ser dinâmica, né? Um local que hoje apresenta uma faixa de areia, ele pode, daqui a alguns meses, alguns anos, não ter mais essa faixa de areia em função da dinâmica do planeta, né? O planeta, ele está sempre em movimento e, apesar dos fenômenos climáticos desencadeados pelo aquecimento global, pelo aquecimento das águas, né, pelos fenômenos meteorológicos que vêm ocorrendo aí, gerando ondas de calor, gerando seca na Amazônia, gerando muita chuva na região sul, a despeito de tudo disso, se a gente colocar numa balança a questão natural, enfim, a ordem natural das coisas, o mar avançando para o continente, ocupando espaços que já pertenceram a ele. Hoje a gente tem muitos pontos de aterramento aqui no Rio, tem muitos, né? Boa parte do centro da cidade do Rio de Janeiro já foi ocupada pela água da Baía de Guanabara, só para o ouvinte ter uma ideia. O aterro do Flamengo, né, que é um cartão postal, ali já foi praia, já foi mar, já foi parte da Baía de Guanabara. A ação local num prato da balança e a ação natural, né? A ação do homem e a ação natural. Se a gente colocar na balança, o que contribui mais para que a gente esteja vivenciando esses impactos do avanço do mar?
Bom, essa é uma pergunta que depende de cada região. Quer dizer, cada região, ela tem uma dinâmica que às vezes ela é muito intensa, às vezes é muito reduzida. Então, vamos ver, tem o aspecto natural. Tem a erosão das praias, temos a sedimentação, né, materiais trazidos por rios. Bom, esses processos são importantes. A importância deles varia de lugar para lugar. Você pega o rio Amazonas, tem um transporte de sedimentos na direção do mar, é espetacular, porque ele tem um volume de água trazido, né, para o mar muito, muito grande. Se você pegar um rio muito pequenininho, o efeito dele é pequeno. Quer dizer, o efeito natural depende de lugar para lugar, o efeito humano depende de lugar para lugar. Agora, a ciência, ela desenvolveu muito nos últimos anos. Os sistemas computacionais, a inteligência artificial, se desenvolveu de uma forma impressionante. Quer dizer, eu atuo já faz muitos anos na oceanografia, eu vi um avanço, evidentemente, muito em função da tecnologia computacional, né? Da informática e das medições remotas, por satélite. Então, a ciência avançou lá para frente. Nós somos capazes de prever com razoável precisão o comportamento do oceano, seja no aspecto essencialmente natural, seja no aspecto de influência humana. Tá bom, já que temos essa possibilidade, vamos atuar. A ciência tem que atuar e os governos, a sociedade, tem que ir junto com a ciência. Nós estamos com o mesmo problema. Vamos simular tudo o que está acontecendo. Áreas que estão em situação muito grave, a engenharia vai ter que atuar. Paciência, o processo natural vai ter que ser redirecionado. Um dos melhores exemplos é o aterro do Flamengo. Quer dizer, houve uma ocupação. Tá bem, houve uma ocupação, então vamos ver quais são as consequências e manter essa ocupação de modo que ela não seja prejudicada, certo? Aí já não tem tido mais problema de erosão, de avanço assim, do mar a ponto de ameaçar a existência do aterro. Então, mas tem lugares que tem. Então, tudo depende de uma contribuição dos governos, da sociedade e da ciência para que os efeitos danosos sejam minimizados. Temos condições? Vamos usar essas ferramentas e resolver esses problemas.
Professor, a Tayana agora há pouco mencionou, lembrou do caso de Atafona. Atafona, para o ouvinte que não conhece, fica localizada no norte fluminense, próximo a Campos dos Goytacazes. É uma área que é muito procurada por moradores aí para passar o fim de semana, em moradores de Campos para passar o fim de semana perto da praia, né? Fica entre Campos e São João da Barra, fica bem próximo ao local onde o Rio Paraíba do Sul desemboca no oceano, né? Segundo os especialistas, tem alguma influência essa questão também, além, claro, da violência do mar ali, que é muito intensa e acabou transformando aquela região numa cidade fantasma, né? De uma ativa e intensa atividade turística, a região de Atafona, né? Hoje virou uma cidade fantasma, né? Atafona, que é um distrito, o pessoal chama de cidade fantasma justamente por não ter mais a plenitude que tinha alguns anos atrás. E segundo os oceanógrafos, enfim, são muitos que estudam aquela região, né? A tendência é aquele litoral meio que desaparecer aos poucos, né? Hotéis construídos à beira-mar já não existem mais porque realmente não há condição. A maresia é muito intensa e a violência do mar também tomando o litoral. Talvez seja o caso mais emblemático aqui no Brasil. Mas o Brasil tem mais algum caso de atenção, de destaque, em que o mar está avançando com uma velocidade acima do normal sobre a região costeira, professor Joseph?
Temos alguns casos mais, né? Temos um certo número de problemas. Temos no Rio Grande do Sul, né, o próprio Rio Grande, né, que tem um dos maiores portos do país. Então, fizeram obras de contenção do avanço da areia para garantir a segurança da navegação. Nós temos aqui em São Paulo, como eu já citei, a praia de Massaguaçu, no litoral norte também, que hotéis que foram construídos também correm sério risco de desaparecer, porque foram muito construídos, muito, muito próximo de praia, né? Temos um certo número de casos que são mais graves pelo fato do equilíbrio natural ter sido praticamente rompido. E a recuperação, evidentemente, fica cada vez mais difícil. No caso da Atafona, por exemplo, se chegou nesse ponto, a solução vai ser mais difícil. Desde obras de engenharia de grande porte, se é que são possíveis, se é que são realmente valiosas, no caso, né? E esse é o problema. Então, um dos aspectos que pode sempre defender a linha da costa é o monitoramento. A partir do momento que você tem monitoramento de boa qualidade, e você já vai vendo a tendência do lugar ser realmente atingido pelas variações climáticas, aí você pode tomar decisões que certamente o custo vai ser menor. Então, o monitoramento é importante. E temos muitas técnicas de monitoramento. Tem medições do nível do mar, tem medições por satélite, certo? Temos simulações de computador. Então, o ideal é que haja um monitoramento das condições oceânicas. Esse monitoramento garante prever áreas de maior risco. Com essa previsão, se pode tomar decisões importantes, desde evitar que a ocupação seja mal feita, até, se necessário, realizar obras de engenharia para proteger corretamente essas áreas. Aqui no litoral sul de São Paulo também, nós temos aqui uma barra de Ararapira que foi rompida pelo mar. E o mar avançou e rompeu, foi necessário deslocar várias vilas de pescadores e é um problema, e foram deslocados para áreas mais seguras. É um padrão também, tem a parcela natural do comportamento e tem a parcela da má ocupação. Então, esses dois aspectos podem ser analisados, podem ser monitorados. É a melhor forma de proteger as populações e as construções e os bens da linha da costa.
É isso, professor. Monitoramento e fiscalização também,
seria,
né?
Basicamente, assim que for identificado, já começar a tomar as medidas para evitar que a situação fique mais complicada e é mais difícil de controlar, né?
Com certeza.
Tá certo. Nós conversamos com Joseph Harari, professor do Instituto Oceanográfico da Universidade de São Paulo. Professor, muito obrigada por esse bate-papo, pelas explicações e até uma próxima oportunidade.
Muito obrigado a vocês e contem com a gente aqui. Sempre que houver possibilidade, estaremos sempre à disposição. Obrigado, pessoal.
Nós é que agradecemos, professor. Um abraço.
Essa questão de cidade submersa, né, Maurício, a gente relembra aqui no Rio de Janeiro mesmo, né, no estado do Rio de Janeiro, a situação de Atafona, né?
Atafona, que fica lá no norte fluminense, né, próxima a Campos, fica ali entre São João da Barra e Campos, fica na barra ali do Rio Paraíba do Sul, chegando quando a água do rio se junta à água do Oceano Atlântico, e é uma cidade fantasma, né? Quem já teve a oportunidade de visitar ou ver fotos, ver imagens, vê que o cenário é totalmente degradado, né? Degradado pela natureza, né? A natureza engoliu edificações, engoliu prédios, casas de veraneio, muita gente que vivia ali à beira do mar precisou sair, né? E teve o seu patrimônio engolido pelo mar, pela violência do mar, pela natureza, pela maresia, que é muito intensa. É um cenário realmente bem inusitado, né?
A estimativa é que o mar avança por lá até 6 metros por ano. No ano passado, tinha um levantamento dizendo que mais de 500 casas já haviam sido submersas em Atafona, uma faixa de 2 quilômetros. Cenário realmente de deserto polar, como você falou, semelhante a uma cidade fantasma, né? Bom, a extensão das inundações costeiras aumentou nos últimos 20 anos como resultado do aumento do nível do mar, o que significa que mais de 14 milhões de pessoas em todo o mundo agora vivem em comunidades costeiras com uma chance anual de 1 em 20 de inundação. Esse estudo fez um mapeamento em detalhes sobre esse aumento.
Tá aí, muitas regiões de baixa altitude, né, ao longo das costas da América Latina, da África, do Sudeste Asiático, podem enfrentar, diante de tudo isso, uma grave ameaça de inundação permanente, ou seja, áreas que eram ocupadas, habitadas, trafegadas, né, utilizadas como via pública por veículos, né, elas podem estar submersas, podem virar mar, elas podem virar uma extensão aí do oceano, né? Isso nos níveis mais altos de aquecimento global, né? Aproximadamente aí 160 mil quilômetros quadrados de terra costeira seriam inundados até o ano 2100, a projeção da ONU. E para a gente continuar descaroçando essa jabuticaba, para a gente continuar tentando entender o que pode acontecer, a gente traz o nosso segundo convidado de hoje.
Biosfera.
Paulo Alfredini, engenheiro civil pela Escola Técnica da Universidade de São Paulo, professor do Departamento de Engenharia Hidráulica. Professor Paulo, obrigado pela sua participação conosco aqui no podcast Jabuticaba Sem Caroço na Sputnik Brasil. Obrigado pela sua participação, seja muito bem-vindo, tudo bem?
Tudo bem, agradeço essa oportunidade, cumprimento a todos e estou à disposição aqui, diretamente aqui da Escola Politécnica aqui da Universidade de São Paulo. para tratar desses temas sobre alterações climáticas, etc.
Pois é, são temas relacionados, né, às alterações climáticas influenciando no avanço do mar cada vez mais intenso, e os dados que a gente tem trazidos recentemente, antes do início da Conferência do Clima das Nações Unidas, realizada pela ONU, esse levantamento indica que pelo menos 5% do trecho costeiro dos municípios do Rio de Janeiro e de Santos no litoral paulista, litoral sul, vão estar submersos em função do aumento do nível do mar. Segundo esse levantamento, até 2100 o nível do mar vai subir ao ponto de tornar essas e outras cidades aí pelo mundo parcialmente submersas. Tem relação com a questão climática, tem relação também com a ação do homem. Como esse problema se manifesta particularmente nas duas cidades brasileiras mencionadas pelo estudo, professor?
Sim. De fato, nós temos estudado essa questão da elevação do nível do mar já desde o final dos anos 90, aqui na Escola Politécnica, e nós fomos um dos primeiros institutos assim que avaliamos de uma forma mais objetiva do ponto de vista da engenharia, né, hidráulica principalmente, a elevação do nível médio do mar. E tivemos oportunidade, em 2005, de ter um financiamento no qual estudamos particularmente a Baixada Santista, através de um modelo físico, né, que é mais do que uma maquete. Ele reproduzia, né, a variação da maré e o efeito das ondas, porque são os dois aspectos importantes nessa problemática. No caso particular de Santos, nós tivemos depois também a oportunidade de analisar 80 anos, praticamente, desde 1940, dados do marégrafo do Porto de Santos, que é o aparelho que registra, né, o nível do mar. E assim, em síntese, em resumo, se verifica de que, considerando uma taxa moderada de elevação do nível do mar, as conclusões que nós chegamos com esses dados históricos e fazendo uma projeção, né, de acordo com os modelos climáticos do IPCC, que é o painel intergovernamental, né, de mudanças climáticas, que no caso particular de Santos, nós teríamos num cenário moderado, que seria talvez o mais provável, né? Nós teríamos de 1990 até 2100 uma elevação de 1 metro no nível do mar. Esse é um ponto importante, porque se cita sempre muito a uma elevação de um certo valor, né, do nível do mar. É importante ter a data de referência. Então, de 1990 a 2100, essas projeções que levam em conta, inclusive, uma certa aceleração dessa elevação, devido à aceleração do aquecimento, né? As praias de Santos, elas são relativamente de baixa inclinação, 1 a 2% de inclinação, mas só para fazer um raciocínio muito simples, imaginando uma inclinação de praia suave de 1%, 1 metro representa uma inundação permanente dessa praia, que vai ficar debaixo d'água aí permanentemente, de 100 metros. 100 metros. Mas um outro ponto importante é o seguinte: as ondas, elas também têm uma parcela importante nesse problema da submersão e da erosão das costas, porque a quebra da onda, ela vai acontecer mais próximo da costa. Então, além de se perder esses 100 metros, simplesmente pela subida do nível médio do mar, as ondas vão ser mais agressivas em relação à costa e vão erodir mais ainda. Então, é por isso que se fazem essas estimativas. E, de fato, em Santos, nós temos duas áreas bem críticas. Uma é a região que se chama Ponta da Praia, próxima à entrada do canal de acesso ao Porto de Santos, em que praticamente se perdeu quase toda a praia, né, dessa região. e uma outra região mais interior, já não tão afetada pelas ondas, mas simplesmente pela subida do nível do mar, que é uma região já de dentro do estuário de Santos. Da mesma forma, no caso do Rio de Janeiro, os dados do marégrafo de referência importante, que é operado pela Marinha na Ilha Fiscal, os dados desde o início da década de 60 até hoje indicam uma elevação que é inclusive um pouco superior à de Santos, né? Um pouco superior a um metro nesses, vamos dizer, 110 anos até de 1990 a 2100. Na verdade, em 2008, foi publicado um estudo da OECD, que é a Organização para o Desenvolvimento Econômico, né, dos Países, a OECD, das 10 regiões metropolitanas mais importantes costeiras do litoral brasileiro, além de várias outras pelo mundo, né, cerca de 200. E a região mais crítica, as regiões mais críticas não são nem Santos ou Rio de Janeiro. A pior condição, né, em termos de prejuízo de população ameaçada pela elevação do nível do mar é Vitória, seguida pelo Recife. Só para fechar esse primeiro comentário, a questão da elevação do nível do mar é inequívoca, não há o que discutir. O fato de nós termos também tempestades, principalmente no sul do Brasil, produzidas por ciclones, né, extratropicais, cada vez mais severos, também é inequívoco. Mas um ponto nós não podemos esquecer também, que quando falamos de elevação do nível do mar, tecnicamente seria melhor comentar como elevação relativa do nível do mar. E é fácil de compreender isso. Nós estamos vivenciando um fato dramático, extremo, em Maceió, que é o afundamento daquela região, daqueles bairros em que havia as cavas, as minas da Braskem para a retirada do salgema. Esse processo é um caso extremo, mas ele se chama de subsidência. É um recalque, é um afundamento. Quando se retira do subsolo, ou matéria sólida, né? Como no caso foi a salgema, obviamente se criam essas cavernas, né? E aí não há sustentação e o terreno vai afundando. Mas o ponto que eu queria chamar a atenção é que muitas capitais do Nordeste extraem quantidades do lençol freático, de água subterrânea, para abastecimento. E isso produz também subsidência, isto é, o afundamento dos terrenos. Ora, se o terreno afunda, é como se, em termos relativos também, o nível do mar avance. Então, esse é um ponto que não é especificamente relacionado às mudanças climáticas, mas como diz respeito a áreas costeiras, é uma preocupação muito importante, disciplinar a extração de água do lençol freático, né, de fluidos do lençol freático e das águas subterrâneas como um todo.
Professor Paulo, o senhor falou sobre a responsabilidade, né, a contribuição nesse processo todo das ondas, né, e o senhor falou muito, de maneira muito mais aprofundada, da questão de Santos, que é um ponto, enfim, um estudo de caso aí que vocês da engenharia, da Escola Politécnica da USP realizam, né. Santos, ela fica localizada no litoral, mas ela não fica exatamente exposta ao mar, né, ao mar, ao oceano. Santos, ela tem ali uma espécie de baía de proteção onde a água de alguma forma fica, enfim, grosso modo, né, fica represada para passagem de forma até mais tranquila ali das grandes embarcações que vão atracar no porto de Santos, né. Ali é uma região de baía, onde tradicionalmente o mar é um pouco mais calmo, se a gente for comparar, por exemplo, com o litoral do Rio de Janeiro, onde as ondas batem com mais força e aí ficam à mercê dos eventos climáticos, né? Por exemplo, se há uma tempestade, a onda ela vai ficar mais intensa, o mar vai ficar mais bravio e invade com mais facilidade o oceano. Por que que esse fenômeno, por exemplo, acontece em Santos, onde o mar é mais, entre aspas, mais calmo, né? Mas, por exemplo, já tomou a região da Ponta da Praia, que, como o senhor mencionou, fica próximo, já não tem mais faixa de areia por ali. Ali é só mureta pro pessoal pescar e contemplar os navios chegando, né?
É verdade. Não é exatamente desse modo. Evidentemente que Santos, ela tem uma reentrância, né, que é a Baía de Santos, mas as ondas provenientes de sul a sudoeste, isto é, as ondas que vêm de sul e sudoeste, que são aquelas muito fortes e que ocorrem quando esses ciclones, né, extratropicais avançam do mar para a terra, Santos também sofre. Evidentemente que, tanto que em situações extremas de ressacas, o porto tem que interromper a navegação no canal da Barra, que é o canal externo. Mas claramente Santos tem uma maior proteção, mas é vulnerável a esses setores de ondas que são muito fortes. Nesse último evento que nós tivemos dia 3 de novembro, somente para os ouvintes aí terem uma ideia, nós recebemos todos os meses as informações sobre ondas, correntes, ventos, através da praticagem de Santos, que nos fornece esses dados. Naquele evento em que São Paulo sofreu muito com os blackouts, etc., o vento, ele chegou na rajada a 150 km por hora e em média 110. Isso, o vento é o que produz as ondas. Então, isso dá ideia da intensidade desse ciclone que, de fato, algumas décadas atrás, ou apenas há uma década, nós acompanhamos isso, essas ressacas, né? Desde 2008, praticamente. 2005. Esse ciclone foi o mais intenso que nós tivemos em todo esse período. Ciclones com essa intensidade já eram típicos na temporada de mau tempo em Santa Catarina, né? Santa Catarina é o estado, sem dúvida, mais exposto. Santa Catarina e Rio Grande do Sul a essas ressacas muito fortes. Quanto ao Rio de Janeiro, nós temos a parte da Baía de Guanabara, que seria abrigada, né, das ondas, a menos de eventualmente alguns setores muito específicos, mas efetivamente, por exemplo, praia de Copacabana, praias de Ipanema, etc., elas têm uma exposição, sem dúvida, mais ampla do que a própria, comparando com Santos, sem dúvida a exposição é mais ampla, né, para esses eventos. Antecipando talvez algum comentário aí, aproveitando essa pergunta, nós temos a mencionar que uma das intervenções, né, que se costuma propor para mitigar, né, minorar os problemas da erosão costeira, é o engordamento de praias através da alimentação de areia artificialmente, né, nas praias feitas por dragagem. E a praia de Copacabana, 1970, foi a primeira praia do Brasil a ter um engordamento desse tipo. Tanto que se duplicou naquela época a Avenida Atlântica, né? Porque desde a década de 20, 30, nós temos fotos, né, dessa região, inclusive o Copacabana Palace, né, sofria muito com a invasão do mar, né? E em 1970 foi feita essa obra que duplicou a Avenida Atlântica e alargou a faixa de praia em cerca de 70 metros. E essa obra tem se mantido razoavelmente até essa última década, quando a intensificação das ressacas agora, que nós temos esses dados em mãos, do aumento da frequência desses eventos extremos, produzidos por ventos muito fortes, a praia já começou a sofrer também, né, um desgaste maior. Então esse seria, vamos dizer, o panorama em relação a Santos e Rio de Janeiro, né?
Esse procedimento que o senhor falou, esse engordamento da faixa de areia, seria basicamente a obra para aumento da faixa de areia, como a gente vê sendo feito constantemente em Balneário Camboriú, né?
A obra que foi feita exatamente há uns 2 anos, né, aproximadamente, foi feito um engordamento que teve, vamos dizer, a magnitude equivalente àquela que foi feita em Copacabana. A praia de Copacabana tem 4 quilômetros de extensão, né? E foram cerca de 3 milhões de metros cúbicos de areia, né, que foram dragados em profundidades do mar aberto, numa região onde havia um banco de areia. Então foi retirada a areia lá por meio de draga, e essa areia foi transferida para a praia, né, no caso de Camboriú. E essa é uma das obras, né, que pode reduzir, né, com o tempo, esses problemas. Não resolvê-los como um todo, necessariamente, porque com o tempo, né, as ondas tendem a retirar essa areia, dependendo muito da granulometria, né, da grossura da areia, da jazida de onde se retirou o material. Né? Isso é fácil de entender, porque se eu coloco uma areia que é exatamente igual ao original, né, a tendência é, com o tempo, essa areia ser levada embora. Mas eu posso, selecionando a jazida no mar, escolhendo, né, verificar uma composição granulométrica que talvez seja um pouco mais grossa do que a areia original e resista um pouco mais ao desgaste do mar, desgaste natural. Por exemplo, o caso de Copacabana foi um caso de bastante sucesso, né, porque a praia tem se mantido razoavelmente bem. É lógico que agora, com a mudança climática, né, com o aumento da severidade das ressacas, poderá ser necessária alguma outra intervenção. Mas, de um modo geral, quando se faz a alimentação de praia, é de se esperar que, com o tempo, eu tenha que repor novamente o material. Depois, se nós tivermos comentar um desses engordamentos que hoje é uma referência mundial na Holanda, né? Nos Países Baixos, porque esse seria um princípio norteador, né, de como nós deveríamos enfrentar esse problema da erosão das praias, né, seja pelo aumento do nível do mar, seja pelas ondas mais intensas. Né?
Professor, as nossas faixas litorâneas, elas dão provas diárias de que não estão preparadas para esse avanço, né? Esse estudo da ONU indica que vamos ter aí uma quantidade razoável das cidades aí mencionadas submersas, invadidas pela água do mar. E aí o senhor falou de algumas medidas de engenharia que podem ser tomadas para mitigar, para tentar amortecer esse avanço, né? Como engordamento, né, da faixa de areia. Mencionou a questão de Copacabana, que é histórica e está mantida até hoje, né? A qualidade da areia, o senhor também mencionou, né? A granulação, ela faz diferença? Por exemplo, a gente tem algumas diferenças, né? Novamente comparando o Rio e Santos, né? A areia do Rio de Janeiro, ela, quando o banhista pisa, ela é mais fofa, afunda, né? E quando você toca a areia, ela é mais granulada, enquanto do litoral de São Paulo para o sul, a areia, eu realmente não sei o porquê, mas eu falo por conhecer tanto o litoral do Rio como de São Paulo. A areia é mais fina, o chão é mais batido, tem efeitos diferentes, por exemplo, fazer o engordamento da faixa de areia da Praia de Santos, né, que é uma praia que tem, é aterrada, né, a faixa de areia é larga e tem um jardim também muito, muito extenso. Fazer esse tipo de procedimento na Praia de Santos, com a areia da Praia de Santos, tem o mesmo efeito?
A escolha da jazida de areia no mar, né, nós chamamos assim a jazida, o banco de areia de onde vai ser retirado o sedimento, é fundamental para verificar não só o diâmetro, a dimensão média da areia, mas também a sua curva granulométrica. Isto é, eu posso ter uma areia com um diâmetro médio igual a uma outra, só que uma tem mais composição na parte grosseira e a outra é mais uniforme. Então, existem métodos, né, na engenharia costeira que podem, em função das características granulométricas da areia, dizer ou estimar, né, estimativa inicial, de quanto essa areia conseguiria se manter, né? Ou de quanto em quanto tempo eu teria que fazer uma nova recarga, né? Uma nova dragagem. No caso, comparando, né, Santos com o Rio de Janeiro, efetivamente as praias do Rio, elas têm uma granulometria mais grosseira, porque são expostas à onda, a costa é mais exposta. E como você mesmo mencionou, no caso de Santos, bem ou mal, existe um pouco mais de proteção, né? Então, as granulometrias são efetivamente diferentes. A questão da granulometria está muito ligada ao uso balneário da praia. Porque, em princípio, se eu escolhesse uma areia bem grossa, né, de uma jazida, uma areia muito mais grossa do que a que existe, por exemplo, para fazer um engordamento na Praia de Santos, os banhistas sentiriam uma diferença, né? E isso não seria muito bom para quem estaria habitual a usar aquela praia. Sob o ponto de vista de fazer uma proteção para evitar a erosão da costa, imaginando que eu não tivesse um uso balneário, né, seria o mais interessante. Isto é, eu usar uma granulometria bem mais grosseira, inclusive usando uma granulometria mais grosseira, a inclinação da praia pode ser maior, então se consome menos areia para fazer esse engordamento, só que eu perderia, né, o uso balneário. Mas me permita fazer uma consideração sobre a problemática na costa brasileira. Ela é fundamentalmente devida à ocupação desordenada, ocupação sem uma preservação que nós vemos em países que são aqueles que nos ensinam a engenharia costeira, como os Países Baixos, né? Que sumariamente, né, sinteticamente se chama Holanda, mas são os Países Baixos. Eles são, juntamente evidentemente com os Estados Unidos, né, mas principalmente os Países Baixos, são o nosso norte de como se deveria ocupar uma linha de costa. Toda a parte de engenharia costeira, inclusive portuária, né, é uma referência. E o que nós vemos é o seguinte: a costa não é só a praia. Nós temos a retaguarda da praia, que é fundamental, e que na maioria, infelizmente, das nossas cidades, né, costeiras, nós não vemos mais resquício disso, que seria a região que fica na retaguarda, em que pode haver dunas de maior ou de menor dimensão, mas sempre há acúmulos de areia que servem como um pulmão para alimentar a praia quando o vento sopra de terra para o mar. São estoques de areia. Então, a retaguarda das praias, ela se perdeu na maior parte das nossas cidades. Em função do quê? De urbanizações inadequadas. Você citou bem o caso de Santos. E aqui vou dizer, fazer um comentário que para o santista seria uma heresia. Mas o que acontece? No início do século passado, quando Saturnino de Brito, o grande engenheiro sanitarista que atuou em tantas cidades brasileiras, né, no Recife, no Rio de Janeiro e em Santos, saneou a cidade de Santos com os canais de drenagem. E aí Santos, que estava concentrada para a região do estuário, longe das praias, avançou para as praias. E houve a ideia de criar os jardins da praia. Somente que onde existem hoje os jardins das praia, da praia, o que, que existia antigamente? Pequenas dunas, áreas com aquilo que nós chamamos de vegetação, de terras úmidas. Terras úmidas, o que, que são? Manguezais. Nas nossas áreas tropicais, as terras úmidas são as regiões que estão sujeitas à oscilação da maré. Os manguezais, eles têm uma função biológica importantíssima e também uma função importante de reter sedimentos, de matéria orgânica. São berçários da vida marinha. Mas não estou nem me referindo a essa parte biológica. Estou me referindo que a hora que decidiram e fizeram os jardins, que tem uma largura de mais de 50 metros, esses jardins foram feitos em cima da retaguarda de toda essa faixa de praias. A ponta da praia, que nós citamos, era uma região em que existia praia. Ela desapareceu a partir de 1940, quando os jardins da praia avançaram também para aquela região e se construiu na ponta da praia o aquário, né? Toda essa região era uma área pulmão, uma área estoque de areia e que tinha uma simbiose, né, uma ligação entre a faixa que nós chamamos de praia, onde oscila a maré, as ondas batem, e a retaguarda. Então, grande parte das nossas cidades litorâneas simplesmente suprimiram essa faixa de praia. Veja Natal, por exemplo. Um exemplo marcante é o que acontece na praia de Ponta Negra. Ali, toda essa ocupação, né, nessa praia que é a mais famosa lá de Natal, se deu sobre as dunas, na retaguarda. Então, esse problema da ocupação, do zoneamento, da ocupação das faixas, ocorre o processo litorâneo, a retaguarda das praias, às vezes nós temos dunas importantes, tudo isso deveria ser preservado. E com a elevação do nível do mar, com o recrudescimento, né, o aumento da intensidade das ondas, hoje nós estamos pagando o preço por tudo isso. Um engordamento de praia como o de Camboriú custou mais de 60 milhões, 70 milhões de reais, né? E Camboriú, se nós olharmos a cidade, é outro exemplo. A cidade avançou tanto, estreitou a faixa de praia, mesmo que não houvesse um problema de elevação do nível do mar ou de ondas mais intensas, isso não deveria ser permitido. Deveria ter uma regulamentação de área não edificável, com preservação da retaguarda das linhas de costa e fortalecimento dessas regiões que ficam na retaguarda. E a outra mensagem que eu gostaria de deixar é o fato de que essas áreas de terras úmidas que eu citei, manguezais, etc., existem que no Brasil, elas são principalmente áreas de manguezais. Nos países mais temperados, são regiões arbustivas, né? No Rio Grande do Sul, por exemplo, não temos manguezais, mas essas terras úmidas são compostas por pântanos, com arbustos, etc., né? Essas áreas são muito importantes em termos de preservação. E o que acontece é que elas, na maioria dos locais onde existem as regiões metropolitanas, elas foram cercadas e elas, com a elevação do nível do mar, não terão para onde subir, né? Ficarão cada vez mais restritas até praticamente serem suprimidas, né? Em regiões de portos, os manguezais, essas terras úmidas, são muito importantes porque elas retêm sedimento, retêm material. Que se essa capacidade de filtro do manguezal não existir, esse material irá parar nos canais de navegação, vai aumentar o volume de dragagem e, evidentemente, vai ter um impacto biológico, porque essas áreas são berçários da vida marinha. As terras úmidas seria algo que deveria ter muito mais preocupação das autoridades, principalmente as mais diretamente ligadas, que são as autoridades municipais.
Paulo Alfredini, engenheiro civil, professor do Departamento de Engenharia Hidráulica da Escola Politécnica da Universidade de São Paulo, muito obrigada por esse bate-papo e até uma próxima oportunidade.
Eu que agradeço, fico à disposição de todos. Muito obrigado.
Professor, muito obrigado pelas explicações, pelos esclarecimentos e até a próxima.
Até a próxima. Até logo.
É isso, Maurício. Imaginando, realmente me vem à cabeça um cenário de filme, né? Desses filmes em que...
De grandes tragédias, né? Terremoto.
De tsunami, coisas desse tipo.
Pois é, me veio à cabeça o filme Terremoto, né? Aquela cidade com viadutos no chão, prédios derrubados, né? Eu tô imaginando água invadindo prédios, né? Que a gente já visitou. A beira do mar é completamente tomada, a faixa de areia, as vias, né? Isso acontece, obviamente, não nessa proporção, né? Mas acontece quando há ressaca, né? A gente tem as famosas ressacas aqui no nosso litoral, na nossa costa, né? E a gente vê o mar avançando, às vezes, de forma violenta na via pública, Avenida Vieira Souto, Delfim Moreira, Avenida Atlântica, invadidas pela água do mar, quiosques aí sendo invadidos pela água, não há mais faixa de areia, e a gente imagina algo pior quando lê esse relatório, essa pesquisa, trazendo esse cenário, né?
Aqui nesse bate-papo com os nossos convidados, nós falamos da situação de Balneário Camboriú, né? Tem uma notícia aqui do portal G1, uma notícia do ano passado, na verdade, mas trazendo em detalhes essa questão da obra do alargamento da faixa de areia por lá. E durante essa obra, né, durante essa intervenção, algo semelhante a um degrau acabou aparecendo na faixa de areia da Praia Central de Balneário Camboriú era um desnível, resultado da ação das ondas, que, segundo um engenheiro, avaliou na região. Esse degrau, segundo esse especialista ouvido pela reportagem, pode ocorrer em qualquer praia. Então imagina só, você faz uma obra de alargamento da faixa de areia e aparece um desnível, assim, um degrau no meio do nada. Na época, a prefeitura disse que enviou técnicos até o local, né, e a administração pública de Balneário Camboriú informou que era um cano de concreto que apareceu enterrado na praia, que fazia parte de uma estrutura de atracamento de um restaurante flutuante que ficava na região. Um restaurante que acabou sendo engolido pela água.
É verdade, a gente vê a força da natureza nesses momentos, né, e observa atentamente a dinâmica do nosso planeta, que tende a cada vez mais ter a água dos oceanos invadindo o nosso continente.
É isso então, Maurício. Vamos ficando por aqui no neste episódio, mas voltaremos no próximo para falar sobre a baixa cobertura vacinal, vacinação contra a Covid-19. Você está com a sua vacinação em dia?
Carteira de vacinação em dia, tô com meu esquema vacinal ok, completo.
A minha também, mas tem muita gente aí que deixou a vacinação de lado, é o que nós vamos debater no próximo episódio. Lembrando que estamos nas redes sociais.
Opa!
Tem o Instagram agora também, @jabuticaba_sc, e o nosso tradicional Twitter, que é o @jabuticaba_sc. Você pode nos seguir e também interagir conosco por lá.
É só acessar. Então siga, curta, compartilhe, fique com a gente sempre.
Tchau, tchau, Maurício. Até amanhã.
Até amanhã. Amanhã tem mais. Tchau, tchau.
Jabuticaba Sem Caroço, o podcast que descaroça a jabuticaba nossa de cada dia.